ao meio. Metade de mim é Nana Gotmeh e os seus caprichos de rainha. A outra metade é um povo agoniado. Parte de mim é uma fêmea em suas curvas. A outra parte é visceral, escorpiana. Uma parte de mim é Barijó, diálogos, acertos e pactos. A outra parte, delicadeza e os sentimentos mais nobres guardados bem lá no fundo para poucos. Ou melhor, poucas. Parte de mim é um rio tortuoso arriscado que corta a mata com quedas violentas. A outra parte é uma baía espraiada. Parte de mim é o norte, caminho, estrada. A outra é casa, terreiro, escola. Metade de mim são devaneios certos e sonhos possíveis. A outra parte, assimétricas estratégias. Parte de mim sente, pulsa. A outra é o ferro que só se dobra quente. Metade de mim são as águas de Santarém. É o Rio de Janeiro e suas possibilidades. A outra metade é o rio Una encontrando o mar da Gamboa. Parte de mim é a bateria da mangueira avisando que vai entrar na passarela. A outra parte é o mundo negro cantando a liberdade de Angola nas ruas da Liberdade Curuzu. Um pedaço de minha letra, poesia. A outra parte é ela. Eu sou os Mahi e o seu sangue malê, prole do Bogum. Sou a árvore mais bonita das terras dos Mudubi. Eu sou metade, inteiramente ao meio.
Antes que dicionários, cartilhas, tratados científicos e antropológicos pudessem descrever ou definir a palavra identidade, a poesia, em sua contradição de dizer o indizível, apalpa, perfaz em linguajar inequívoco a carnadura fluida do verbo ser. Por isso é linguagem possível para quem caminha sobre o terreno movediço da diáspora. A série Tramas Atlânticas, Verbo Negro em Travessia, chega a seu terceiro episódio, embalada na pulsação poética de Urania Muzanzo, poeta que afirma sua integridade partida, enlace de distintas raízes a sustentar o denso tronco de um baobá.
Baobá. Não quero flores. Quero um baobá. De alguém que deseje meu corpo de abundantes curvas, meu cabelo crescendo para o alto, meu cheiro, meu gosto. Não quero flores. Quero um baobá de gente que goste de boca grande, lábios grossos e meu excesso de gostosura. Não quero flores. Quero um baobá, pois quero quem entenda o meu jeito de fazer as coisas como os modos de rainha e esteja livre do pensamento plantado em nós pelo colonizador. Não quero flores. Quero um baobá para que o meu amor saiba que os meus seios fartos podem me fazer gozar antes de alimentar crianças e a cumplicidade de quem se ama. Não quero flores. Quero um baobá. Amando, quero construir casa, ter um lar, cuidar das plantas, perder noites de sono com as crianças, ser parceira nos seus sonhos e dormir empernada nas madrugas frias. Não quero flores. Elas têm vida curta e vulnerável ao frio, ao vento, à chuva, ao sol. Quero o baobá. Ele se ergue em terra firme, e o mesmo sol e a mesma chuva o tornam frondoso e abundante. Ele pode não trazer o perfume e a beleza das flores, mas pode fazer a revolução necessária. Voinho. Pão com doce de banana e a chuva acalantando o sono. Aquele café bem quente, as picolas nas escadarias do passo, o candomblé bem tocado e a missa no rosário. Os filhos de Gandhi descendo para Santa Luzia, a doce bravura do povo de Ogum. O jogo do bicho de todo dia, vai da cobra na cabeça, o mangue todo. As cotidianas reclamações sobre as coisas que ainda não havia aprendido e sobre aquelas que não deveria ter aprendido. As primeiras provas de amor que tive na vida. Vovó Bia, cachoeira, a baixa dos sapateiros, a feira. E mais tudo de mim que morreu um pouco quando o Senhor partiu.
Além de poeta, Urânia Muzanzo é cineasta, tendo dirigido o filme Merê, com cenas gravadas no Benin, em viagem junto a matriarcas do candomblé de Egibaiano. Em entrevista com Andressa dos Prazeres e Letícia Catete, a poeta e artista audiovisual nos conta sobre a sua trajetória de arte e vida.
Eu nasci Urânia de Oliveira Rodrigues, nasci no Pelourinho, onde eu fui criada também, onde eu comecei os meus primeiros passos de vida e também de contato com a arte, né? Todo o meu repertório, ele vem ali daquele território e da minha convivência numa família. Fui criada durante muito tempo por minha avó, minha tia, minha família era família de cortiço, sabe? Todo mundo junto. E ali eu tive o meu primeiro contato sensorial, de ver, de ouvir, de observar expressões que hoje eu reconheço como expressões artísticas, mas na época era só a minha vidinha mesmo de criança e o meu universo ali naquele lugar. Comecei a militância muito cedo, não dentro de um movimento negro institucionalizado, mas eu já começava ali nos primeiros anos de vida, acho que eu tinha 9, 10 anos, como ali as minhas vizinhas ali no Pelourinho, a maioria não tinha, as meninas da minha idade, os meninos não tinham registro de nascimento, porque ali também era zona de prostituição, também era um lugar muito marginalizado e muitas crianças sem pai, né? E era pai que registrava filho. Então, as crianças, a maioria, né, da minha convivência não iam para a escola. E eu ia para a escola, então eu comecei uma escolinha de alfabetização de criança, das minhas coleguinhas, né? No corredor do prédio que a gente morava, sob a vigilância da minha avó e de um maluco que chamava Rivelino, que morava no corredor também. E assim eu comecei. Depois eu tive um contato maior, uma coisa mais de entender o processo histórico. Aí eu já estava com 15 para 16 anos, 17. E aí foi que a vida foi me apresentando de uma forma mais concreta elementos artísticos que eu acho que hoje atravessam, influenciam tudo que eu faço. Me tornei Urânia Muzanzo, todo mundo pensa, ah, é um nome artístico, é um nome religioso. Não, não é. É artístico porque eu sou artista, mas é um nome que eu recebi por um movimento político que um grupo aqui de militantes fez e que fundou duas famílias de sobrenomes africanos, que foi um movimento de militantes mais velhos que queriam abrir mão dos sobrenomes de senhores de engenho, né, de colonizadores. Então nasceu a família Onawalé, a família Muzanzo, e a família Muzanzo é uma família fundada por mulheres. Então eu sou Muzanzo por isso. Segue a vida, segue o baile, várias tretas, várias lutas por sobrevivência. Eu fiz a formação em jornalismo e sempre quis fugir da arte ou dessa peste de ser artista, porque artista e vagabundo é tudo uma coisa só nesse país, né? Artista vagabundo e quem não sabe o que quer, tudo isso se traduz nessa profissão. Então, eu demorei muito para assumir isso, mas foi a literatura. Aí fiz uma trajetória assim, profissional que estava ligada às artes também, né? Bem antes de entrar na faculdade de jornalismo. Meu primeiro emprego foi no Olodum, eu trabalhei ali há algum tempo. Depois eu saí do Olodum e fundei junto com o Neguinho do Samba a escola de dar, né? Escola de música, né? De percussão. E a gente fundou a escola juntos. Eu não falava muito sobre isso, porque eu saí da escola de uma forma que para mim foi bem difícil e ele não reconhecia esse trabalho, mas foi feito, eu fiz, está lá, as pessoas antigas sabem. E aí eu continuei nesse processo de um contato muito próximo com cultura popular, com música, com arte, mas sem querer assumir esse lugar. A literatura, ou melhor, a poesia, foi o que me empurrou para esse lugar. A minha formação política, né, de militância, com gente de literatura, com gente de poesia, né, de bloco afro. Lá no Olodum, quando eu trabalhei lá, eu era secretária do Festival de Música e Artes do Olodum, que é o FEMADUM, então eu tinha muito contato com poesia, porque eu fazia a inscrição das músicas que iam para os festivais. Todas essas aí, bem famosonas, assim, que a galera canta até hoje, eu vi nascer, né? Passaram pelas minhas mãos e eu ia para casa com aquele monte de poesia na mão, que eu tinha que fazer as inscrições, tem histórias muito engraçadas, mas eu lia e aquilo me tocava profundamente, né? Porque eu sabia também que eram versos, né, compostos muitas vezes por pessoas que mal sabiam escrever, né, tal, norma culta, então eram pessoas muito simples. E eu era apaixonada por aquilo. Aí, num determinado momento da minha vida, eu entrei para um grupo chamado Quartinha Jaruá, né, que é um movimento de literatura negra. Eu acho que foi um dos primeiros aqui a se reunir para discutir literatura, para falar de poesia, para falar de produção literária. Aquilo tudo me parecia um universo paralelo, assim, sabe? Porque eu achava, gente, essas pessoas tão incríveis que eu gosto tanto, que elas se juntam para fazer isso, falar de poesia. E eu ficava pensando no meu barato que acontecia, que era o seguinte: eu fazia muita poesia, depois eu rasgava e jogava fora, né? Eu falava: que loucura, sou pisciana, é pisciana assim mesmo, fica romantiquinha, não sei o quê, falando toda hora, sente uma coisa, quer escrever. Jogava várias, eu acho que devo ter jogado uns 5 livros fora. Mas eu comecei a entender que aquele lugar da palavra escrita, né, aquele lugar da literatura, da poesia, era um dos elementos que poderia, no meu entendimento, libertar, né, que podia fabricar algum nível de liberdade para o meu corpo de mulher. Então eu ficava assim, pensando. Se eu boto essa palavra no vento, eu que sou de candomblé, sou iniciada há muito tempo e tal, se eu boto isso no vento, isso tem um poder. Então, um amigo que eu acho que é mais que um amigo, é um irmão de vida, assim, Landê, que é um poeta muito importante para a gente, muito celebrado, ele foi a pessoa que me fez prometer que eu não ia mais jogar fora meus poemas, né? E aí ele deu de ficar no meu pé, assim, cadê? Você não escreveu? Me mostra, não sei o quê. E eu comecei a escrever muito timidamente. Primeiro eu escrevi, antes disso eu escrevi um texto, que acho que foi o primeiro texto que eu tive publicado, que foi numa noite de beleza negra. A minha poesia está atravessada aí por essa aproximação, né, com o repertório artístico afro-africano, afrodescendente, em Salvador. Eu fui para uma noite da Beleza Negra e vi uma rainha do Ilê chamada Kátia Helena Bispo passar o manto dela para uma outra que é falecida, chamada Daisy. Aquela cena que eu vi ali era pura poesia, assim, sabe? Aquilo dava um filme, aquilo dava muitos livros, muitas teses sobre a poética negra feminina no mundo. Daí eu escrevi um texto em homenagem a ela, uma amiga que eu tinha, que era irmã de Arani, diretora do Ilê, Arani, nossa secretária de cultura. Essa pessoa, Nolis, fez chegar esse texto na mão de Arani e Arani entregou para Jonatas. Jonatas Conceição publica esse texto no jornal do Ilê. E aí, quando foi um texto que foi na fantasia de todos os associados, né? E quando eu abri o saco com a minha fantasia, estava lá meu texto, eu quis morrer de vergonha, mas a primeira publicação minha foi esse texto. E aí eu comecei a entender que a literatura, que aquilo que eu escrevia tinha um sentido, tinha um lugar, tinha uma importância. Então, acho que foi assim que eu cheguei na literatura. Cheguei pela via da poesia, pela via também de uma necessidade de marcar com a palavra escrita a minha existência. e as complexidades todas dessa existência.
Então, você apresenta assim, né, a sua história com literatura de uma forma que... de uma forma muito ímpar, né? Porque geralmente é isso, né, que eu converso aqui com o pessoal. Quando a gente pensa, que figura é essa do escritor? Que figura é essa do leitor, da leitora, né? É uma pessoa que está dentro de casa, solitário, né? Tá, e tem uma poltrona, tem uma estante para acomodar seus livros, né? E, mas aí a gente também tem essa literatura que se dá em relação à rua, se dá em relação ao outro, se dá no encontro, né? Isso é uma coisa que é muito marcante para nós, mulheres pretas, né? Que a gente, às vezes, tem essa coisa de ouvir a voz do silêncio e transformar aquilo em poesia e enfiar, e do silêncio virar segredo, porque a gente enfia numa gaveta, enfia numa carta que ninguém vai ler. E aí sempre tem, né, a relação com alguém que fala, não, peraí. Né? Isso aqui diz respeito a mais pessoas além de você. Isso aqui é...
isso aqui não é só seu.
A gente teve contato com a sua obra no Cadernos Negros, teve em contato com a sua obra no livro da professora Ana Rita, né? Sobre...
Vozes literárias de mulheres negras.
Isso. E... a gente percebeu que você revisita, né, as suas obras, os seus poemas. Eu me perguntei assim, peguei, né, por que que Urânia não tem um livro solo ainda? O que, para você, o que pode o livro?
Primeiro te dizer como aconteceu a primeira publicação, que foi de professora Ana Rita, para mim, é Kézia Ana Rita, que ela me procurou, começou assim um movimento, alguns amigos pegavam poemas meus assim, sem eu saber, e publicavam em algum lugar, na época Facebook, negócio, e eu me sentia invadida, eu tinha ódio, eu tinha vontade de matar. E aí um dia... a professora Ana Rita ligou para mim, né? Falou que ela queria conversar comigo sobre a pesquisa dela de doutorado. E aí, tudo bem, eu estava conversando dizendo que eu ia conversar com ela, mas eu não ia, porque eu, assim, isso aqui que vocês estão vendo é fruto de uma transformação da pessoa, porque eu não dava entrevista, eu não falava dessas coisas, que eu tinha vergonha, morria. Eu falei assim, que nada, não vou encontrar com essa mulher, nada. Vou... ela fica falando coisa de... quer falar negócio de poesia, me dizendo que eu sou poeta, mas não vou, não. Só que aí alguém me disse, ah, ela é Ked. Nessa época eu era Iaô, né? E aí um Iaô, que pode um Iaô, né? Diante de um Ked, eu falei, poxa, ela é Ked, meu Deus, eu vou dizer não, essa criatura vai ser uma confusão na minha vida. Eu vou conversar com ela. Aí eu conversei com ela, ela deu entrevista, ela foi lá em casa e ela tentava me convencer de que eu era poeta e eu não estava nada convencida disso. Eu falei, não, eu escrevo umas coisas, aí peguei as coisas que eu escrevia e mostrei para ela, né? E ela riu muito, porque é tudo assim, papel de pão, em papel velho, umas coisas, um poema num pedaço de papel, outro em outro. Eu escrevia... quando você me pede um poema, se não for as coisas que já estão digitalizadas, eu tenho que catar pedaços de papel para poder achar. E aí, um dia, depois de um tempo, ela me chega com essa notícia que tinha um livro, ia ter o lançamento desse livro. Né? Eu passei muito mal. Porque era uma sala lotada na UFRB e as pessoas falando sobre a tese dela, onde tinham algumas escritoras, inclusive eu. Então, esse é a primeira publicação assim, de livro mesmo, assim, tradicional, no formato tradicional, e que foi por obra de Ogum, que eu sou apaixonada por Ogum, sou casada com ele, ele é meu advogado, ele é o dono da minha vida, e eu faço tudo por ele, e ela é Ked de Ogum. Então, foi por essa via. Depois, Cadernos Negros foi uma coisa mais ou menos parecida. Foi Landê que me ligou e falou, olha, você vai publicar nos Cadernos Negros. Eu falei, eu? Mas eu vou publicar o quê? Ele falou, escolha aí uns poemas, eu vou revisar e você vai mandar. Eu falei, mas eu não quero, não. Ih, que nada, isso vai me dar um trabalho, vai ficar me mandando corrigir coisa e refazer coisa. Bom, ele acompanhou passo a passo do meu processo, porque era um tal de eu não responder o e-mail, porque eu ficava com medo, porque eu falava, quando eu publicar, um monte de gente vai ficar querendo falar coisas sobre isso e me perguntar coisas sobre isso. E eu me sentia absolutamente invadida quando alguém pegava um texto meu e lia. E já aconteceu tanta coisa interessante nisso, né? Que foi também me dando essa dimensão de que não era só meu, né? E aí eu, claro, fui cuidar desse desconforto na psicanálise, porque um dia eu soube que a professora Ana Rita, eu acho que foi ela, que distribuiu no primeiro dia de aula, né, para os calouros da UFRB, acho que do Campos de Cachoeira e do Campos de Amargosa, um poema meu. E aí eu recebi várias mensagens, eu falei, mas gente, quem foi que fez isso? Eu sempre achava que era alguém me trolando, assim. Eu falava, é alguém que sabe que eu fico avexada. E aí foi assim que foi Cadernos Negros. Da segunda publicação minha em Cadernos, aí já era uma coisa, já foi uma coisa assim, de uma responsabilidade. Aí eu comecei a ter pela poesia o respeito que ela tinha comigo, né? Porque a poesia me botava num lugar de existência que até aquele momento nada ainda tinha me colocado, né? Eu sou uma mulher preta, bissexual, não tenho um corpo normativo, né? Sou uma pessoa gorda, sou de candomblé, de uma nação muito fechada. Então, era quase um não existir constante que só a poesia me retirava desse lugar. E aí, a partir da leitura, e eu tenho o maior carinho e sou muito agradecida às pessoas que me leram, ou que me leem, ou que encontram nos versos que eu faço algum tipo de sentido e de identificação, porque essas pessoas, aos poucos, foram me dando também um lugar de poeta. E como é incrível! Como é incrível ter esse lugar, assim. Sempre foi, na verdade, né? Desde que eu entendi, desde que eu percebi o sentido disso, é um lugar para mim muito especial e do qual eu me orgulho muito. O único lamento desse lugar é que a gente vive num país onde a cultura, onde a poesia é muito maltratada.
19. Breve relato de uma pandemia soteropolitana. Salvador é assim, deliciosa e difícil de engolir, né? Ah, poeta de você visse como tá estranha essa cidade. A misericórdia tá vazia, nem polvo de problema pra resolver. Ninguém por lá. O samba miudinho se recolheu e angoleiro não desceu no pé do berimbau. Seu riachão, coisa e tal, você já deve saber. Uma dor. Ah, se você tivesse aqui pra ver como estão lúcidos os aguadura da Rui Barbosa, não dá pra acreditar. Acho que ia ser nós dois a chorar. Tá tudo tão branco que o povo banto sumiu da rua. Nenhum fuxico, nenhum para pra acertar, nenhum fuá na porta do finado fua. Pra senzala do Barro Preto, daqui não se pode atravessar. A linha 8 tá fora do ar. A cidade baixa sumiu e dessa vez não foi a maré. Foi o medo. Lá no engenho não tem candomblé. Nem de menino, nem de mulher. Mas se nós pega a visão e olha pelo buraco da portinha, dá pra ver o tabuleiro de Dona Rosa lá do Oxumaré. Encostado no canto. Hoje não vai ter venda. Há muito tempo ela não bota. Mas nosso povo é guerra. E se a gente apura a visão pra dentro, a pandemia não voga na alma e dá pra ouvir o cheiro do acarajé. Fritando.
Mas esse processo da segunda publicação em Cadernos Negros já foi de tipo, ok, eu tenho algumas outras coisas aqui que eu acho que tem pessoas que vão querer saber. E aí fui e publiquei. Mas eu não tenho um livro meu. Tudo que você vai achar por aí é coisa de participação em livros, em coletâneas. Essa é uma pergunta que eu não sei responder, por que eu não tenho um livro meu, de verdade. Eu vivo prometendo aqui em casa para minha companheira que eu vou fazer, que eu vou organizar, que eu vou. Mas a vida cotidiana me engole. E você sabe que esse livro que um dia eu vou publicar, ele tem até um nome, porque eu gosto muito de dar nome às coisas, né? É importante para mim dar um nome às coisas. Mas materialmente ele ainda não existe. Agora, eu acho que eu já fiz, quando eu pego de vez em quando as coisas que eu escrevi, coisas que estão na minha cabeça, porque eu tenho esse negócio também que a poesia vem inteira e ela fica dentro de mim. Enquanto eu não boto no papel, parece que eu, assim, parece que eu tô tomada por um outro corpo, né? Assim, é muito estranho isso. Então, eu acho que eu já tenho, sei lá, 80% talvez do material disso que vai, ou que poderá compor um livro, mas um livro eu não tenho. E eu acho que eu não tenho ainda, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu não tenho ainda a pretensão. Me soa ainda, eu acho que é por conta dessa timidez, desse medo do olhar do outro sobre uma coisa que é tão íntima, que é a poesia, para mim, eu ainda não coloquei isso no lugar de prioridade. É muito importante, mas eu tenho ainda muito medo. Uma vez eu fui dar uma aula para uma amiga minha, Angela Grillo, que estava dando uma disciplina na UFBA, ela estava como substituta de Lívia. Ela pediu para eu levar, porque ela é especialista em manuscritos, né? E ela ficou doida com um monte de papel amassado, papel que eu às vezes achava no lixo, às vezes eu estou numa clínica, num negócio, acho um pedaço de papel e escrevo, e ela ficou falando, isso aqui é uma preciosidade. Eu falei, então, tem doido para tudo. Não aconteceu ainda o livro, e eu acho que eu respeito, assim como eu respeito muito a poesia, eu respeito também o caminho que ela vai escolher.
Compreender ruídos de muitas vozes nas próprias palavras. Tarefa de vida inteira é a poesia. Alarido de liberdade, ponta de lança, linha e agulha no bordado das tradições. Força e faca molada, abrindo fendas nessas mesmas tradições. Antes de tudo, a coragem para emprenhar de ritmo, cor e textura as ideias e afetos que caminham pela contramão.
Tita, a estrada. Meu mundo forjado de ferro, dobrado quente, derretido de amor. Pedaço de afirmação, cerca de boa intenção, terra plantada de afeto, calçada de liberdade. É por nós que eu vou, sem medo de facas ou batalhas, com ela eu trilho. Caminho, alvorada, pôr do sol e a volta da cabocla. Com ela eu sou inteira, verdade e verso. Com ela tem nós, e as crianças chegarão. Podactilos. Coisa boa para uma fêmea ter um homem que adora pés. Encanta-me um amante dos podactilos. Gosto de ter com ele este segredo. Adoro o olhar desconcertante a fuzilar minhas sandálias novas caminhantes pela praça em pleno verão. No fundo eu sei que ele observa o conteúdo das sandálias. Adoro a sensação dele olhar meus pés com um desejo de quem encontrou aquela última cerveja no congelador depois de um dia de labuta. Gosto do encontro com os amigos e meus pés no colo dele. E enquanto algum desavisado acredita ser esta uma atitude despretensiosa da minha parte, Ele morre de vergonha do seu ponteiro em riste dentro da calça. Eu visito o paraíso se ele beija os meus pés. Gosto de gostar dele. Excita-me saber que meus pés no painel do carro enquanto ele dirige é proibido, para o bem do bom trânsito. Mas quando em casa, sua saliva vai molhar meus pés e ele só vai parar quando eu chorar de prazer. Adoro que ele escolha a cor do meu esmalte, só para depois descobrir o sabor que há entre meus dedos. Gosto de estar a sós com ele. É quando posso derramar sem querer a última taça daquele vinho preferido e permitir, só de gentileza, que ele saboreie as últimas gotas no meu calcanhar. Gosto das massagens que começam por brincadeira e acabam tirando de mim aqueles gemidos que os vizinhos não podem escutar. Gosto quando ele nem nota as barbeiragens que faço só porque dirijo descalça. Gosto muito, 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 muito quando ele insiste em me agradar. E de agrado em agrado, na intimidade da cama, ele começa a me dar prazer pelos pés. Capelinha do Tororó, 16. Ele mais preto, retinto sem retidão. Homem preto sem noção a quem sustentei. Até pensão dos filhos paguei, esquentei costela, carne e feijão. Por quem domei todo dia um leão, quis me apunhalar. Ele, mais preto, mais ledo engano, tentou me anular, botou mulher preta pra brigar. Trabalhou firme, viveu a me roubar. Traça de sonhos, queria meu dinheiro, tempo, buceta e corpo inteiro, só pra me atrapalhar. Erva daninha, planta que nem raiz tinha, em minhas terras queria morar. Homem quá. Ele mais preto, desengano anunciado, três filhos abandonados, valente. Só que não. Falcatrua, mentira e usurpação é seu nome na certidão. Ele mais preto, assombração de fortuna, ombreada com covardia, caminho sem oriente. Te afogo no rio quente, cuidado. Eu sou enchente. Enterro seu nome no buraco da serpente. Melhor não provocar. Ah, se não fosse orixá, se não fosse Oxum a me falar, se não tivesse as palhas de Azansu a me guardar. Você, veneno, poderia me matar. Só se eu não tivesse orixá.
Sobre esse processo, algumas coisas assim me chamaram a atenção no que você falou. Essa coisa de ser algo que vem pronto e que vem na hora e que enquanto você não bota para fora, você vira aquilo, né? Você não consegue. E também essa coisa de revisitar depois, assim. Depois que você põe no papel, como é que é a maturação? Porque você já falou essa coisa de ficar guardando, guardando. E aí publica. E depois que publica, como é que é essa revisão? Você falou que não gosta de voltar a ver, mas e aí quando você vê de novo? De repente, pode ter a ver também com esse processo da publicação, né?
Isso. Eu descobri na prática, né? Porque às vezes a gente fica tentando se espelhar, né? Ok, eu sou uma poeta. E aí... Que figura é essa, né? Quem que é poeta? Quem que eu posso olhar e dizer assim, não, então eu sou tipo essa pessoa. Eu faço a mesma coisa que ela faz. Só que eu tenho uma, vamos dizer assim, um ori, né? Uma cabeça que veio para o mundo sempre buscando novas... Eu acho que meu maior desafio no mundo é quebrar regras, né? Desmontar uma estrutura que, teoricamente, já está colocada. Sem nenhuma pretensão de inventar nada, sem nenhuma pretensão de querer inventar roda, eu fui entendendo que eu ia mudando. Enquanto eu estou viva e eu estou mudando, a minha obra também ela vai mudando junto comigo. Então, você pode pegar um poema meu, que foi um poema escrito há 20 anos atrás, e depois, se alguém me pedir esse poema de novo, eu vou olhar para ele e vou falar, não, peraí, isso aqui eu vou mudar para cá. E aí, bom, é isso. Eu acho que, pensando, por exemplo, em Baobá, que é um poema que é muito... As pessoas falam muito dele e tal... É que nem quando você planta uma coisa em casa, né? É, você bota lá uma planta, um dia ela é semente, outro dia ela é brota, outro dia ela é arbusto, outro dia ela é árvore. Ela nunca é a mesma planta todos os dias, né? A gente também não é. A gente está morrendo desde que nasce, né? E esse exercício de morrer é um exercício também de chamar a vida, né? Então você está envelhecendo, ao mesmo tempo você está querendo estar firme no mundo, está fazendo coisas. Então, eu acho que a minha obra, ela passa por isso. O que, para mim, não é um impeditivo de publicação, não. Eu acho que só é para as pessoas mais que estão mais interessadas em analisar, em criticar, em estudar as coisas que eu faço, por exemplo, né? Que é outra coisa que eu acho muito engraçado. Alguém, uma amiga minha me explicou o que era, né? Que o nome disso é fortuna crítica. Bom, alguém que seja a minha fortuna crítica vai ter que lidar com isso, que tem, sei lá, 10... Não são versões para o mesmo poema. O poema, a poesia está viva e ela está mudando junto comigo, entendeu? Talvez você pegue um verso que te faça muito sentido, porque eu escrevi ali num momento, sei lá, tinha sua idade, estava passando pelas mesmas coisas, estava olhando o mundo do mesmo lugar, mas o sol também vai mudando de lugar, você vai mudando de lugar. Então, assim, eu quero também que aquilo que eu produzo artisticamente possa também mudar de lugar, possa transitar, né? Nesse aspecto, eu me interesso muito por esse ponto da nossa existência de mulheres. Nós somos corpos interditados, né? Então, eu estou interessada no trânsito, estou interessada em saber o que é que faz a gente se mover, seja lá para onde for, entrar no buraco, sair do buraco, ir para o horizonte, andar em cima da água, andar na terra, seja lá o que for, mas que a gente possa se mover. Então, eu também vou, de uma certa forma... Aliás, eu não, eu acho que a poesia, ela me cobra isso, né? Me mova também, me movimente também. Tira esse verso do lugar, né? Mostra que você mudou, mostra que esse verso pode estar em outro lugar, ele pode ser pensado de uma outra forma. Minha onda.
É, já você falou, né, dessa questão de destino, né, de alguma forma que você tem, né, na sua cabeça, né, na sua ori. Quando eu assisti o filme, o Merê, ele começa com uma frase, né? Logo no começo aparece uma frase que é sobre portar o ABB de refletir o legado das ancestrais. E aí eu fiquei pensando nessa coisa do ABB, né? Que é uma arma das Yalodês, não é o espelho de Narciso, né? Não é o espelho para você se afogar ali nas suas questões, ele é uma arma. Isso também me deu uma chave de leitura para os poemas, né? Porque comecei a pensar que isso talvez fosse um fundamento, né? O ABB, um fundamento epistemológico mesmo que atravessaria todo o fazer artístico da pessoa, o fazer político da pessoa, toda essa agência, né? Então, assim, eu fico pensando, né? Qual é o risco, qual é o gozo, como é sustentar esse fundamento, né, dentro da arte.
Quando você falou de ABB, eu lembrei de professora Eudália. Ela conceitua muito bem, né, isso que ela chama de literatura ABB. Eu vim de uma outra, vamos dizer assim, vim por um outro caminho, mas que acaba dando em princípios que são muito coincidentes, né, com... Não sei como é que está o trabalho dela agora, mas no início a gente conversou muito sobre esse processo da literatura bebê. E assim, eu sou uma pessoa feita, sou uma pessoa de uma família, por parte de pai e mãe, todinha implicada e existindo a partir da religiosidade, né? Não é uma coisa que... É porque hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem assim, eu entrei para o candomblé. Na minha vida, na minha família, as pessoas nascem dentro do candomblé. Não tem outra, vamos dizer assim, outra forma de existência. É, ou se tem, pelo menos, né, as pessoas não fizeram essa opção. Então, eu não penso que eu tenho que sustentar isso de alguma forma, porque isso sou eu, né? É a minha existência, está em mim. Não tem é como eu não ter isso. É, não tem é como eu existir em qualquer campo de conhecimento, de produção, de expansão, de expansão produtiva, né? Sem ter esses elementos fincando ali o meu lugar. Eu acho que antes de eu chegar na literatura, antes de eu chegar... antes de eu ser pequenininha na arte, né? Seja na literatura ou no cinema, essas insígnias, né? Essas armas, elas já estavam ali plantadas e me apontando qual era o meu lugar. Então, eu não carrego, são eles que me carregam, né? Então, eu não sustento, são eles que me sustentam. Então, é uma lógica um pouquinho diferente, né? Às vezes as pessoas falam assim, essa coisa de Abebé, de Oxum, hoje é muito comum as pessoas ficarem descrevendo e elaborando sobre essa energia, essa figura. Sempre que alguém me pergunta, né, assim, mais objetivamente, sobre Oxum. Oxum é uma mulher... Não, gente. Oxum é o rio. Oxum é a água doce que alimenta o mundo. Oxum é isso. Oxum não é essa figura. Pelo menos não para mim, não para os meus aprendizados e para aquilo que me formou na vida, né? Então, eu só posso existir se essas coisas estiverem ali apontando um lugar de existência para mim, né? Então, se eu tivesse que fazer, por exemplo, um outro tipo de poesia, um outro tipo de literatura, se eu tivesse que fazer isso, eu ia ter que sair do meu corpo, né? Sair de mim. Eu não posso fazer isso. Só quem pode fazer isso para mim é o Vodum. Então, é uma condição de existência. Eu acho que é assim.
A Lívia Natália traz o conceito de literatura adochada, né? Que eu acho que é um pouco isso. É você existir nessa condição e, enfim, você pode estar falando especificamente sobre orixá, ancestralidade, ou não, mas isso está sempre passando. Isso está constituindo. E pode não estar óbvio. Pelo menos, principalmente para quem não está dentro, né?
Pode ser uma coisa que alguém que leia, que tenha contato com essa obra, nunca identifique, porque não tem os códigos, né? Porque também vamos dizer assim, essa camada que sustenta essa produção que é minha, que eu faço, que eu coloco no mundo, ela só pode ser decodificada ou traduzida por pessoas que têm algum nível de conexão com isso, né? Então, ela pode fazer sentido para alguns, para outros, não. E, ainda mais, ela pode ter sentidos diferentes, mas, para mim, ela é o chão onde eu me levanto, onde eu me ergo, sabe? Então, é bem isso. Às vezes, é um chão muito firme, de terra muito firme, às vezes é um chão de água também, né? Onde eu tenho que respeitar a flutuação, a insegurança, a instabilidade e lidar com isso. Então, é um exercício que me ajuda muito a pensar explicações para certos eventos, certos acontecimentos na minha vida e na vida de pessoas como eu. Um dia a gente pode ter essa conversa assim, mais longa de outros assuntos, mas se vocês soubessem de onde que eu vim, é muito inusitado eu estar nesse lugar no mundo, né? de poeta, de artista, de alguém que está contando as suas histórias da forma que quer, né? Que também é disso que se trata. Essa ruptura que eu fiz com o jornalismo, que eu fiz com o modo de trabalho, que eu fiz com o modo de me relacionar com as pessoas, né? No campo profissional, no campo familiar, de formação, a arte me impõe isso, né? E essa ruptura, ela provoca também, para mim, alguns medos, né? Sobre onde mais no mundo vai me caber, né? Quando a gente teve todo esse retrocesso político, eu pensei, onde é que eu vou viver? Onde é que eu vou existir? Fazendo o que eu faço, como eu faço, né? Sem ter chefe, sem ter senhor e sem ter salário também. Então, é um desafio. É um exercício de ruptura cotidiana. Assim, todo dia a gente tem que inventar uma forma e uma fórmula. E eu digo porque eu vivo da arte que eu produzo, né? Eu não tenho outra fonte de renda, eu não tenho uma outra retaguarda. A minha retaguarda é a poesia. É o filme que eu faço, é disso. Então, esse também é um lugar que eu acho muito, muito duro, mas eu vejo alguns exemplos, assim, algumas pessoas que eu me inspiro muito, gosto muito de artes plásticas, né, e algumas figuras desse campo, dessa linguagem artística, me apontam, vamos dizer assim, possibilidades. Mas é um desafio de ruptura todo dia. Toda hora tem algum papel, tem algum tratado que alguém fez em meu nome que eu tenho que rasgar, entendeu? É meio assim.
Você falou desse processo, né? Como está sempre em mutação e também desse rio, né? Desse chão mole. E sobre esses caminhos, né? Enfim, são enormes e são múltiplos. E aí eu fiquei pensando que a sua trajetória também traz muito desse movimento, assim. Eu acho que o movimento é uma coisa que caracteriza bem, assim, a tua proposta e a tua poética. E aí, pensando no Ao Meio, você traz essas referências, né, de ancestrais, né, entidades e personalidades que te compõem. Mas você traz também lugares, né? Por onde você passou, onde você viveu, onde você esteve e que te afetaram. Aí eu queria saber um pouco sobre esse movimento, esse percurso de estar em diferentes territórios e perceber e integrar as diferentes expressões que a diáspora africana assume em cada lugar e os modos de expressão e como isso também te compõe, né? Como você se percebe nesses lugares e como esses lugares passam, então, a te perfazer.
Sou pisciana, novamente, né? Tem que localizar isso para as pessoas que ouvirem saberem que mente é que está elaborando sobre isso. Mas eu faço conexões na minha cabeça que são muito, vamos dizer assim, muito particulares, muito... Essas conexões eu acho que são a tradução da minha existência, né? Eu nasci nesse lugar, no Pelourinho, de uma família com essas características, mas eu transitei desde muito nova em lugares que eram muito inéditos para uma menina como eu, porque ao mesmo tempo que a minha família era do Pelourinho e era uma família pobre, preta, vó baiana de acarajé, avô marceneiro, todo mundo lutando pela sobrevivência. O meu pai era auditor. E era um negócio muito inusitado. Meu pai era o único cara que tinha carro no Pelourinho, entendeu? Todo mundo sabia quando meu pai estava em casa porque ele tinha um carro. E essa coisa me fez transitar em ambientes muito diferentes. E eu pude... ali, eu acho que eu fiz as primeiras conexões que eu... hoje vejo na minha poesia, que eu vejo hoje nas coisas que eu escrevo. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu estava fazendo Merê, e Merê foi um filme que eu que foi montado em 2 horas e meia, porque eu não tinha ilha de edição. E aí um amigo querido que me ajudou muito nesse processo com o Merê, ele emprestou a ilha de edição dele, João, da Griot, e foi assim, foi montado desse jeito. Então, quando eu pensava, por exemplo, quando eu estava fazendo Merê, eu queria que ele tivesse a cor ocre das cascas de caranguejo que eu comia na minha infância, quando eu ia veranear lá no Morro de São Paulo. Quando o Morro de São Paulo era só uma prainha pequenininha, isso aí, estou falando final dos anos 70, começo dos anos 80, aquela ponte era de madeira, não era nada daquilo que é hoje em dia. Então, eu ficava... Tudo que eu achava bonito, eu queria colocar ali naquele filme. E nem tudo era plausível para as pessoas, né? Mas como assim? A cor do caranguejo? Onde você quer chegar com isso? E eu não queria... Eu queria botar até cheiro, né? Se eu pudesse. Mas eu consegui, na minha cabeça, traduzir isso em imagem, em conexões que eu fiz, se não com texto, com a música que eu escolhi, porque tudo aquilo ali foi brotou da minha cabeça. Naquele momento, eu nem tinha e nem sabia que era possível eu ter todo um staff de cinema para poder, de equipe, de suporte técnico, para fazer um filme. Então, esses territórios todos por onde eu andei, eles estão ligados a lugares, mas estão ligados também a sensações, né? Tem uma coisa, eu estou agora finalizando um longa-metragem, que é o meu primeiro longa-metragem, que começou a ser feito há 10 anos atrás. É um filme que tem uma narração de Elza Soares e vai ter uma produção de Lázaro Ramos, que muito me deixou feliz, assim. E esse filme, quando eu terminei ele, uma das coisas que eu pensava é que cheiro que esse filme, que eu gostaria que ele tivesse, que as pessoas sentissem. Então, esses territórios que eu costuro na poesia, no cinema, na minha própria vida, né? Ele tem a ver com lugares, água. Água me impressiona muito. Né? A água me estabiliza muito. Então, tem a ver com territórios, com lugares onde eu fui, e tem a ver com sensações, né? Com outros sentidos também que criam ali para mim um território. Por exemplo, tem uma experiência que eu vivi numa cidade chamada Dassazumé, que é uma cidade de Nanã. É uma cidade onde todo mundo é iniciado para Nanã. Eu já tentei umas 20 vezes, eu acho, escrever uma poesia que eu pudesse dizer sobre um território que eu visitei quando eu fui lá, que era um território que foi a partir... Parece maluquice, né? Mas, enfim, tô falando livremente, porque é bem isso. É uma cidade onde todos os tetos das casas são de zinco. É muito quente... O zinco vai corroendo, né? Vai estragando com o tempo. E aquilo ali, quando eu cheguei naquela cidade, eu me senti num território que me remetia a muitas coisas que eu vivi, por exemplo, em Salvador. E é um território de sensações mesmo. Então, eu vou buscando também isso dentro de mim, porque às vezes a gente também está desatenta, né? Eu vivo muito essas experiências, assim, de depois que eu passo, ou que a coisa passa, que a coisa aconteceu, eu falo, mas tinha isso, não tinha? E aí eu fico com a dificuldade de saber se fui eu que senti, né? Se fui eu que elaborei isso enquanto sensação, enquanto imagem, textura, ou se é porque aquilo deu algum sentido para mim, para dizer alguma coisa, né? Então, eu fico nessa tentativa de buscar, a partir desses territórios, o sentido que eu quero colocar no mundo, né? Mas o sentido para que isso aponte algum caminho para alguém, porque eu também acho que a gente não pode fazer arte de bobeira, né? Fazer pela fruição, não. Tem que fazer algum sentido, tem que fazer alguma revolução, tem que fazer alguma transformação, nem que seja no seu próprio quintal, no meu próprio quintal, mas tem que fazer. Eu acho que uma coisa importante de dizer sobre o meu trabalho é desse momento que eu estou agora vivendo. Agora, quer dizer, desde que eu fui para o Benin, em 2012, que eu tenho apontado, né, o meu trabalho para o continente africano, especificamente para aquela região da África do Oeste, buscando fazer cerzir aí esse tecido tão esgarçado das nossas identidades, né, da nossa, das nossas referências de negritude, de diáspora negra, tentando cerzir com literatura, com poesia e com narrativas audiovisuais. Então, agora, cada vez mais, eu venho trazendo a minha poesia, o meu verso, para a imagem em movimento, né? E isso é uma coisa que tem me dado muita alegria de fazer, né? Agora eu estou entendendo mais qual é o meu lugar e ocupando de uma forma mais consciente, né, esse meu lugar. Então, eu estou lançando agora uma longa-metragem que se chama O Primeiro Beijo, que é uma narrativa feminina sobre a experiência de mulheres com o crack, mas não é um filme sobre morte, é um filme sobre vida, sobre insurgências em território de morte, mas insurgências pela vida. Estou na pré-produção de um outro documentário que se chama Mulheres Negras em Rotas de Liberdade, onde eu vou, em 2022, eu vou percorrer a rota que a Unesco intitulou como Rota dos Escravos, né? E eu vou percorrer essa rota com 7 mulheres ativistas negras brasileiras. Então, a gente já tem confirmado a Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Lued Luna, Preta Rara, e tem mais outros nomes que a gente vai ainda confirmar. Eu vou com elas de Gana até a Nigéria, rompendo essas fronteiras aí simbólicas e essas fronteiras também reais, né? E tentando voltar lá as portas do não retorno, né? E pensar o que isso provoca a partir de uma reflexão sobre liberdade de mulheres negras. E tô nessa busca porque eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer nesse aspecto de reconstrução do imaginário coletivo e do nosso próprio imaginário sobre as nossas origens e sobre as nossas vidas na diáspora, né? Como que um povo diaspórico pode também inventar, fabricar desenvolvimento, marcos civilizatórios, insurgências e tudo que possa inventar vida para a gente, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que eu acho que é importante nesse momento, porque a gente está no meio de uma pandemia, né? E se alimentar de coragem e de motivação para continuar trabalhando e continuar pensando caminhos, né, de construir essas narrativas, é um desafio grande e é muito importante que a gente não deixe de falar sobre isso, né, e de se conectar com pessoas que estão interessadas também, em que essa roda não pare de girar a nosso favor.
As águas de Urânia Muzanzo reverenciamos. Aos transbordamentos da poesia que, antes de se lançar ao mundo pelos livros, lançou-se às ruas de Salvador nas fantasias do Ileaiê. Agradecemos aos pontos abertos e arremates na costura desse terceiro episódio da série Tramas Atlânticas, Verbo Negro em Travessia, uma realização do De Hoje a Oito podcast. Eu sou Eduarda Gama, locutora e produtora executiva. Os roteiros e as entrevistas são de Andressa dos Prazeres e Letícia Catete. A leitura dos poemas é de Jamile Kazumbá. A sonoplastia, edição e montagem é de Edélcio Lima. O projeto gráfico de Danilo Amaral e a assessoria de imprensa é de Adriane Primo. A leitura dramatizada deste episódio foi gravada no Estúdio Orc por Flávio Santos. Siga-nos no Instagram, @deojea8.podcast. O projeto Tramas Atlânticas, Verbo Negro em Travessia, tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.